Bom dia, pessoal da Baixa.com. Estamos aqui mais uma vez com a EZTEC. É uma empresa já costumeira aqui na Baster, é uma das prediletas dos forenses da Baster, tanto pela qualidade da empresa como pela qualidade do Departamento de Relações com Investidores, aqui representada pelo Pedro, nosso grande amigo de longa data. Também abraço ali para o Emílio e todo o resto da diretoria e todos os funcionários, colaboradores da EZTEC. Lembrando que a Baster.com não faz indicações de compra e venda de ações e que eventuais guidances ou projeções ditas nessa live não quer dizer que sejam certeza que elas vão se concretizar. Condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, bom dia, Pedro. Fique à vontade para as palavras iniciais.
Oh, bom dia, João. Bom dia a todos os nossos espectadores da Baster.com. Como de rotina, é muito feliz estar aqui com vocês em mais um trimestre para a gente poder conversar sobre os resultados da EZTEC e como anda a companhia, suas operações, e até traduzir um pouco mais, clarificar um pouco mais as estratégias adotadas e o momento de mercado da indústria de construção civil e da EZTEC no particular. Né? Então, João, eu, se possível, gostaria da gente começar falando um pouquinho de como foi o trimestre agora que encerrou. Tenho certeza que nossos assinantes eles acompanharam nossa teleconferência ou checaram os resultados depois no nosso site de RI, mas sempre podem ter ficado algumas dúvidas, alguns resquícios. Então, eu vou tentar fazer um breve resumo aqui para poder deixar todo mundo na mesma página. Esse ano de 2024, a gente começou com o primeiro trimestre já ampliando o volume de lançamentos, né? Ou seja, uma perspectiva aqui de ampliação de lançamentos vis-à-vis o ano anterior. Para isso, no primeiro trimestre, nós já fizemos um volume substancial de lançamentos, fizemos 457 milhões de lançamentos no primeiro trimestre. Esse volume é quase metade de todo o volume lançado no ano passado. Vamos lembrar que no ano passado a gente arrefeceu o volume de lançamento, né? Lançou quase R$ 1 bilhão. Então, com esse volume próximo dos 500 milhões, novamente a gente chega perto, em um único trimestre, a metade do que foi lançado no trimestre no ano passado inteiro. Isso vem justamente do momento agora novo da companhia, na qual a gente já observa um mercado mais comprador, né? Mais movimentado. Perspectivas melhoras com relação a taxas de juros e taxas de financiamento para o médio e longo prazo no cenário brasileiro. E também a gente começa a observar que os clientes típicos da EZTEC, são aqueles clientes de média e alta renda, começam a se mobilizar no mercado, seja em virtude dessa perspectiva de melhora nas taxas no cenário futuro, ou seja, porque eles começam a observar que a inflação da indústria já está num patamar bastante razoável, sobretudo em comparado com os últimos 2, 3 anos que vivenciamos a pandemia e vimos a inflação da indústria bastante arrojada. Então, esses cenários, né, eles trazem uma perspectiva que põe o nosso cliente novamente na rua, né, olhando e procurando ativos, sobretudo ativos patrimoniais como imóveis, e a gente busca pegar esses clientes, né, atrair esses clientes através dos nossos novos lançamentos. Os primeiros lançamentos que fizemos foram o Moca Città, Milano e Firenze, projetos na Moca, projetos dedicados ao público de média alta renda. Ali, bem perto de onde será em breve inaugurado o novo Parque da Moca, também uma parceria da Prefeitura de São Paulo junto com a EZTEC, e o Lindenberg Vista Brooklyn, um projeto no Brooklyn feito com a nossa joint venture junto com a Adolfo Lindenberg. Esse é um projeto mais voltado para um público de alta renda. Esses foram os lançamentos. Se você observar as vendas da companhia, voltaram a ter um patamar de elevação vis-à-vis o trimestre passado, e em especial acho que vale a gente observar o efeito dos distratos desse último trimestre. A gente vai acompanhando o volume de distrato ao longo do ano, a gente vai reparando que trimestre após trimestre, o volume total de distrato tem caído dentro da companhia. É, isso, sobretudo, no cenário onde tivemos muitas entregas, né? No último trimestre, no quarto tri de 23, nós entregamos 1,2 bilhão de reais em VGV associado a quase 11 projetos, né? Então, era de se esperar que algum grau de distrato tivesse ali sua ampliação, e não foi isso que aconteceu. Muito pelo contrário, né? A gente vê uma queda nos distratos acontecendo, o que muito provavelmente tem uma correlação com o efeito da lei dos extratos, promulgada em 2018, que agora auxilia a companhia, né, a reter essas vendas, a deixar elas bem consolidadas. Então, a gente começa a observar uma melhora operacional e, no lado financeiro, a gente também começa a observar alguns efeitos interessantes. O primeiro deles é a retomada da margem bruta para o patamar ali próximo dos seus 35%. Né? Aquele todo fantasma que assombrou a companhia, em especial nos últimos quatro trimestres, nos últimos cinco trimestres, né, ao longo de 2023 em particular, que veio do efeito do atraso do Parque da Cidade, cessou, né? Ele cessou pela entrega e isso volta a trazer a margem bruta da companhia mais próxima da margem dos projetos que estão transitando hoje na DRE, que são projetos ali que aspiram, né, que buscam os 40% de margem. Então, tão logo a gente deve conseguir estar vendo esses projetos e essas vendas acontecendo, transitando na DRE e, paulatinamente, esse efeito que vocês já observam na margem bruta também ir sendo repassado para os próximos trimestres. Ou seja, a gente vai aqui melhorando paulatinamente a nossa margem bruta à medida que a safra antiga vai sendo entregue, que efeitos particulares como o atraso do Parque da Cidade vão sendo cessados e novos produtos, como esse que a gente vem lançando, vão começando a entrar na nossa DRE, vão começar a transitar e aí melhorar a nossa margem da companhia. Isso você também já pode ver, que não é nada que eu estou inventando, está dentro do nosso resultado apropriado, que nada mais é do que o resultado futuro a ser reconhecido das unidades que a gente já vendeu. Lá vocês já conseguem ver que o resultado futuro, nosso resultado apropriado, já está em 40% no consolidado. O consolidado aqui é a soma do que eu tenho, do meu que transita na DRE oficial pelo IFRS 10, com o que tenho ali no projeto de equivalência, que são os projetos lançados em parceiros. Né, os projetos de parceiro já estão a 44% de margem bruta e os projetos pela companhia que transitam na DRE ali estão a 39%. Então, esses são movimentos positivos que a gente já começa a observar dentro da companhia. Lógico que existe ainda uma grande estrada a ser percorrida para poder retomar os graus, os patamares de rentabilidade do passado, mas o que é importante, as estratégias que são relevantes para poder ver esse movimento acontecendo, elas começam a ser mais tangíveis, ou começam a ter algum grau de existência, clareza, percepção, agora já nesse início de ano. Em especial, temos que lembrar que o que vai mobilizar o retorno do ROI da companhia é justamente a nossa capacidade de girar o grande volume de ativos que nós temos hoje, que está ali na nossa DRE, nos nossos balanços. Em especial, a gente sabe que são estoques e terrenos. Terrenos, precisamos ter mercado, condições de mercado para lançar mais, e temos conseguido ver condições para lançar mais, e vendas pelo outro lado para poder liquidar ou reduzir o nosso estoque. Bem, na parte de lançamentos, já um evento subsequente, nós lançamos o Villares Parada Inglesa agora nesse segundo trimestre, e o Villares Parada Inglesa saiu mais de 70% vendido já agora para essa janela do segundo T, que irá corroborar com os dados operacionais que a gente vai divulgar em agosto do segundo trimestre. E também, quando a gente para poder ver venda, a gente vê ali um grande incremento, né, dos nossas campanhas, em especial nossas campanhas de desconto de estoque pronto, que vem acelerando, trazendo mais liquidez para o estoque. Então, esse efeito de giro deve resultar em uma melhora da DRE da companhia, ou ao menos essa é a estratégia desenhada. Então, João, resumindo um pouco, né, nosso primeiro momento, para a gente dar uma cor aqui, um plano de fundo para a nossa conversa, passo para você.
Beleza. Obrigado, Pedro, pela brilhante explicação dos resultados. Vamos ver um pouquinho para o futuro aí, com a visão de um investidor de longo prazo, que é a maioria aqui da Baster, né? Eu vou perguntando, você responde o que puder. Eu vou perguntar. Eu vou fazendo meu trabalho aqui de fazer as perguntas, algumas não muito republicanas, digamos assim.
Você não tem problema.
Então vamos lá. Estou brincando, vou fazer pergunta tranquila.
Eu sei que o pessoal da Baster gosta das suas perguntas, porque eu também tenho que ser tão inteligente quanto para poder interessar eles de forma boa para o pessoal, para o nosso público, para poder entender exatamente os pontos. Né? Aqui a gente, você sabe, né? Você conhece o nosso RI muito bem, de muitos anos, a gente preza pela transparência, então é muito relevante para a gente ter as perguntas difíceis para poder a gente também dar as respostas necessárias.
Vamos começar aqui então pelas vendas, né? Vocês tiveram as vendas 303 milhões, né? Foi uma venda interessante por causa que vocês praticamente fizeram. Vocês fizeram um bom lançamento, mas vocês não tiveram muita aderência no, nas vendas dos lançamentos, né? Então, acho que vocês estão tendo uma boa aderência com o estoque, que é o principal, né? Que é onde vem a margem, aonde que vocês diminuem as despesas, né? Então, a pergunta que fica é o seguinte: as vendas continuam nesse patamar interessantes? E esses lançamentos que vocês fizeram aqui, a gente vê que não teve tanta aderência, 25% num, 19% no outro. Então, a pergunta é a seguinte: isso daqui foi mais no final do trimestre, ou vocês estão focando mais margem do que velocidade de vendas? E também, para a gente ver a importância do resultado desse lançamento no resultado do primeiro trimestre, pelo que eu conheço da EZTEC, esses dois aqui devem estar com cláusula suspensiva, né? Então, não deve ter. De defeito no primeiro trimestre. Se caso não tiver com cláusula suspensiva, você me corrige.
Não, perfeito. Estão com cláusula suspensiva, não transitaram esse trimestre, muito bem observado. Agora vamos comentar um pouco desses dois projetos, né? O Mooca Città, Milano e Firenze, e o Lindenberg Vista Brooklyn, né? É curioso porque o Lindenberg Vista Brooklyn foi isso, tá? A gente lançou ele faltando acho que menos de 15 dias para o fechamento do trimestre. Então esse patamar que você está vendo aí de 19% vendido é um patamar de vendas que aconteceram não com 3 meses de plantão de vendas aberto, mas com apenas 2, 3 semanas no máximo aqui, de esforços comerciais. Então, se você para poder olhar nesse relativo, bem, a gente tem que cortar, botar uma data base para poder olhar o trimestre, né? E quando a gente cortou a data base, que é o fechamento de março, era esse patamar, quase 20% vendido, mas é importante a gente frisar que só tinha 3 semanas de venda acontecendo no Lindenberg Vista Brooklyn. Hoje esse projeto ele já está mais vendido do que isso. Agora, quando a gente olha para o Mooca Città, Milano e Firenze, vamos lembrar que esses projetos eles são no mesmo terreno, tá? Eles são no mesmo terreno e são projetos. O comercial vai discordar de mim, né? Mas são projetos muito semelhantes em certo modo, né? Tem ali uma diferença no tamanho da metragem, quantidade de quartos, né? Mas esses 25% que você observa é o 25% do conjunto como um todo, né? Se você olhar de forma apartada, o Milano e o Firenze, o Milano, não lembro exatamente qual dos dois já está, acho que 50% vendido, e o outro está, a Jo está me mostrando aqui, um já está 40% vendido, hoje já tá, deve estar tá próximo de 50% vendido, e o outro estava 20% vendido. A diferença aqui é no volume de VGV. Né? Então, a torre que tem as menores unidades, ela saiu melhor vendida do que a de maiores unidades, só que como a gente faz sempre um relativo pela metragem quadrada, você acaba tendo o efeito de percentual vendido menor no consolidado. Tá? Então, assim, não dá para dizer que micou ou que foi abaixo, não. Na verdade, o que a gente está vendo aqui é, de fato, uma evolução. Acho que poderia ser melhor do Mooca Città. Poderia. Acho que até, inclusive, a companhia, quando fez o lançamento, acreditou que ela. Por isso que fez concomitantemente duas torres, né? Que ela seria até um pouco mais acelerada. Mas se você olha para poder ver o andamento do Firenze, que é esse que está mais vendido, você já tem no único trimestre uma torre que está mais de 40% vendido. Então, acho que são esses os efeitos. Vale a pena também pontuar que você vê nas vendas, elas chegando a 303 milhões, já a recuperação versus os últimos 2 trimestres. E o grande diferencial disso é justamente a presença desses lançamentos que a gente quase não fez nos últimos 2 trimestres, a gente quase não lançou. E agora a gente retomou, trazendo aqui a ampliação nas nossas vendas.
Ficou bem óbvio assim, porque as vendas teve uma aderência muito boa de estoque, justamente porque vocês fizeram grandes lançamentos, mas não contribuiu para o resultado, né? Eles estão em cláusula suspensiva. E
Isso.
quando você olha o balanço assim, muitas vezes você não percebe isso, então a qualidade das vendas da EZTEC foi muito boa. Como está a aderência aqui? O Villares já vi que já foi lançado com bastante aderência. Esse Brooklyn Studios aqui vocês já lançaram, como está a aderência
A gente
de vendas?
já lançou esse Brooklyn Studios, a gente vai fazer o um comunicado de lançamento, acho que nessa semana ou na próxima. São projetos que estão bem vendidos, acho que o grande chamariz aqui é a performance de venda do Villares, Parada Inglesa, que lançado no início do mês, né, com 15 dias, que era o tempo da divulgação, já estava 68% vendido hoje, logicamente está mais do que isso. E nessa imagem que você já mostra para a gente, você consegue ver uma característica interessante do Villares. Ele é um típico EZTEC. Você olha para esse prédio, você olha e fala assim, poxa, parece muito a expertise da EZTEC, os projetos que a EZTEC fez, ou costumeiramente fez nos últimos 10 a 15 anos. Né? Projeto típico para média renda, num bairro da Zona Norte de São Paulo, metragens boas para uma família média, tradicional paulistana. Então, um projeto que teve aderência, uma boa quantidade de unidades ainda assim e bem vendido. Isso acho que também mostra um momento de mercado na qual muitas vezes as pessoas ficam receosas com a questão do affordability, né? Que nada mais é do que a capacidade de endividamento, tomada de crédito para compra de imóveis. E você vê que existe mercado, né? Que a média renda está compradora, ela está presente no mercado, ela está querendo, às vezes, o produto certo no seu bairro, na localização que ela precisa. E o Villares, Parada Inglesa, né? Um puro sangue, EZTEC, acho que mostra um pouco mais da nossa expertise de fazer aquilo que a gente sempre fez historicamente bem e como que isso performa. Logicamente que com 68% vendido, a gente vai ter um efeito one-off, né? Que é o fato de eu superar a cláusula suspensiva automaticamente. Porque quando o projeto ele passa dos 50%, aqui internamente a gente passa a transitar ele na DRE, mesmo não tendo passado os 6 meses de incorporação. Então, o resultado do segundo trimestre, o resultado financeiro, com certeza vai ter algo dessas vendas aí que a gente vai estar observando. Lógico que na proporção do POC, quem conhece a indústria sabe como funciona o mecanismo.
Então, aqui mostra que as vendas foi boas, até porque não teve contribuição dos lançamentos. A gente vê que o extrato está bem baixo. Isso se deve também que o que está sendo entregue agora também teve uma valoriação muito boa de metro quadrado, né? Então, não tem para que a pessoa destratar, né? Não tem aquele extrato de arrependimento isso quando sai as entregas, né?
Perfeito.
Vocês fizeram bastante entregas, como você pontuou. A pergunta aqui é o seguinte: se a gente olhar junto com o endividamento, vocês passaram de caixa líquida para dívida líquida, mesmo fazendo uma grande entrega dessa, dessa magnitude, né? Se causa uma dúvida para o investidor, vocês estão com delay ali de repasse, a maioria, uma boa parte está indo para
a
alienação da EZTEC. Vocês estão tendo consumo de caixa pela aceleração de empreendimentos. Como que está essa questão? Assim, o que vocês estão entregando e como que vocês vão gerar valor com esse dinheiro que vocês estão recebendo?
Beleza. Deixa eu aproveitar que você está comandando a tela. Mili, você pode ir para mim na parte dos indicadores financeiros que mostra nossa carteira de alienação fiduciária? Eu quero que os nossos espectadores eles aprendam ou consigam observar essas nuances, né, de cruzamento de dados. Mais um pouquinho para baixo, acho que é o próximo slide, carteira de alienação fiduciária. Você repara, a gente fechou o primeiro trimestre, o T24, com 410 milhões, né, de saldo de alienação fiduciária. E isso daqui nada mais é, pessoal, contabilmente falando, de contas a receber de unidades prontas, né? Ou seja, eu tenho uma unidade que está pronta e esse é o meu saldo que eu ainda vou receber, que está sendo financiado, 410 milhões. Agora, se você puder abaixar um pouquinho para mim, Mili, para poder mostrar a nossa composição dos ativos, né? Acho que é o nosso penúltimo slide, vocês vão ver que esses 410 milhões, no nosso balanço, são aproximadamente 500 e poucos milhões, né? Assim, a gente vai ver.
Baixa mais uma, não, né? Aqui mesmo.
Baixa um pouquinho, baixa mais um pouquinho. Acho que é a página 11, né, da nossa apresentação. Vocês vão ver aqui, ó, recebíveis performados. O que são os recebíveis performados? São as contas a receber dos imóveis prontos. Ou seja, minha carteira de alienação fiduciária também está aí, né? Só que você vai ver aí um patamar de 502 milhões. Então, você vai ver, olha, o que eu tenho de contas a receber de imóveis prontos, historicamente um imóvel pronto, ele não tem uma dívida com a companhia, a não ser que ele esteja em alienação fiduciária, né? Por quê? Porque se ele está pronto, ele vai ir ao repasse bancário e vai virar caixa, ou ele está pronto e vai integrar o meu saldo da minha alienação fiduciária. Quando você olha o patamar de 502 milhões no meu balanço de recebíveis performados e de 410 na minha carteira de alienação, você tem aqui um delta de quase 90 milhões. O que significa esse delta de 90 milhões? Olha, são as unidades que estão prontas, que estão com a bits emitido, mas que os clientes ainda não decidiram para onde que eles vão. Se eles vão para o crédito bancário e com isso vai virar caixa, aplicação da companhia, ou se eles vão se manter como recebível performado, mas dessa vez encorpando a nossa carteira de alienação fiduciária. Então, existe ainda esse delta que, claramente, agora, no segundo tempo, vai estar se movendo, ou para integrar nossa carteira de alienação fiduciária ou para virar caixa da companhia. Logicamente que esse efeito desses 90 milhões ele é relevante para a geração de caixa ou para a ampliação do resultado financeiro da companhia. Então, sim, você me pergunta se ainda existem clientes que estão, né, fazendo essa escolha, ainda tem, e você consegue observar quando você cruza os dados operacionais nossos de carteira com o dado de balanço, tá? É essa a diferença que você está vendo aí. Isso eu acho que aconteceu, só para trazer um pouco de chão de fábrica para vocês, por conta das taxas bancárias que vocês veem hoje no mercado, né? Se você conversa com o Itaú, com o Santander, com o Bradesco, com os principais bancos que fornecem crédito aos clientes, o financiamento, você vai ver algo em torno de 10%, 11% mais TR, né? O que acontece, né, quando o saldo, né, a taxa fica tão alta? Para você poder remunerar, para você poder, na verdade, financiar o saldo que você tem hoje na entrega da chave, você talvez precisaria de mais renda para poder compensar, para você ter acesso ao crédito, né, por conta da sua comprovação de renda. Seja porque você vai precisar de uma renda maior ou você vai ter que ser forçado a dar um aporte maior. Então, o que acontece nesse momento que a gente vê hoje é que tem muito cliente nessa situação, né, de que talvez vá preferir pegar o crédito com a companhia, porque ele vai ter acesso a um IPCA de correção mais 8% de taxa, ou ele está tentando, na verdade, coletar outras formas de alavancar capital para poder dar entrada no banco comercial. Então, por isso, acho que teve um delay um pouco maior nesse repasse das entregas que nós observamos no quarto tri, que estão aqui ainda em recebíveis performados.
E esse caixa que vocês estão gerando, como que está a evolução do sites na construção? Porque vocês tiveram uma diminuição de sites, né? Como que vocês estão pensando, principalmente nessa época assim, de juros ainda alto, questão política meio ainda conturbada, vocês estão pensando assim, em voltar a ter um nível de sites ali perto do histórico ou vão ter menos sites ali e ficar mais conservadores?
Não, a tendência da EZTEC nesse momento, João, é ampliar lançamento. O que, por consequência, né, no segundo momento, significa ampliar volume de canteiro. A gente já lançou dois projetos no início do ano, o Lindenberg Vista Brooklyn e o Mocha Titá, mas também vamos lançar mais, como foi o caso do Vilares, Parada Inglesa. Isso daí tudo também vai estar incrementando. E repare, nós não temos uma conclusão muito grande de sites agora em 2024. Então, tudo mais constante, ou tudo dando certo, a tendência é...
Oi? Pode falar.
Que ao longo do ano, a quantidade de canteiros da companhia aumente. E se a quantidade de canteiros da companhia aumentar, também significa que a dívida da companhia deve aumentar, porque a gente vai executar essas obras tomando crédito, né, financiamento à habitação, SFH. Até porque, atualmente, a companhia tem conseguido pegar a dívida de forma mais barata, né? A gente tem conseguido pegar poupança mais 2,5, né? Patamares de juros bastante, bastante interessantes para a companhia.
Vocês vão ter poucas entregas esse ano em relação ao ano passado, metade, mais ou menos, bem menos da metade, mas ano que vem vai ter bastante, né? 2,3 bilhões, né? Então, vocês aceleram agora, esse caixa vai ano que vem. Né?
Perfeito, é isso daí. O efeito de geração de caixa, acho que inequívoco, será através das entregas de 2025. Né? Ou seja, uma vez que elas sejam executadas, haverá uma entrada de caixa derivada dos repasses bancários numa proporção bastante relevante. E ali a gente vai tomar algumas decisões.
E dado esse número relevante de entregas que a gente tem para o ano que vem, né? 2,3 bilhões e cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? Como que estão a execução, os prazos ali? A gente pode ter tranquilidade que não vai ter mais um parque da cidade aí ano que vem?
Não, podem ficar tranquilo. Não tenho nada hoje no nosso radar que indique atrasos relevantes, né? Atrasos que geram multa, atrasos, né, que oneram o resultado da companhia, como foi o caso do EZ Parque da Cidade. Alguns desses projetos, né, que você vê que estão hoje alocados em 2025 ainda são projetos que foram lançados na pandemia. Vamos lembrar que leva mais ou menos 3 anos, a 3 anos e meio, para o projeto ficar pronto. Então, se está sendo pronto hoje em 2025, teoricamente ele pode ter sido lançado ali em indos de 2021, 2022, né? Então, aqueles projetos mais antigos de 2021, eles se acumularam com o de 2022 e agora estão ficando pronto em 2025. Mas nada que resulte em um atraso que gere uma multa contratual em cima da EZTEC. Não, aqui acho que a gente está tranquilo com o patamar de entrega que a gente vai oferir em 2025.
O estoque que aumentou um pouquinho, né? Mas é porque vocês lançaram bastante, e isso até é bom. Porque o que é ruim é o estoque pronto, e como vocês venderam bastante estoque pronto, na verdade, o nível maior de estoque até é bom, porque está acelerando o nível de...
De vendas. Agora, no segundo trimestre, a gente deve observar isso.
De vendas, como está acelerando também o nível de canteiro, né? E que daí que vem o resultado. Né? É. Aqui o Land Bank, o que salta aos olhos aqui, né? Esses 4 bilhões aqui, que estão em efeito, 4,6 bilhões que estão com vocês têm a opção de compra, mas não compraram ainda. 3 bilhões na carreira do Extra ali, né? Pelo que eu entendi, praticamente é certo que vocês vão comprar. Não precisa nem falar se é certo ou não, que não.
Hoje temos a intenção de, né? Eu não posso me comprometer já, mas assim, hoje temos a intenção de.
Mas a pergunta é a seguinte: o que vai ser ali? Vai ser um mix só, tipo green, ou vai ser que nem Jundiaí, assim, um monte de mix ali?
Ali vai ser um projeto bem interessante. O Unique Green, desculpa. O projeto do Extra, ele vai se assemelhar um pouco ao que a gente está fazendo no Unique Green, né, ali em Pirituba. É um projeto que vai ser um complexo com várias torres, se não me engano, são 8 torres residenciais, um patamar de VGV bastante robusto, né, esse acima dos 2 bilhões e meio de reais. Ali a gente vai entregar não apenas um complexo residencial com 8 torres, né, uma coisa assim, uma infraestrutura fabulosa, com parque, com a quadras, né, para os moradores, mas também a gente vai estar entregando a nova loja do Extra em um centro comercial pequeno para poder fazer suporte a essa movimentação. Então, é essa magnitude do complexo que a gente está executando ali naquela região. E o outro terreno, o terreno de São Caetano, né, uma região metropolitana de São Paulo, com 1,5 bilhão aproximadamente de VGV associado, também um projeto bastante relevante para a média renda, que a gente visa a oportunidade de poder fazer lançamento nos próximos anos. Mas estão aí ainda como cláusulas resolutivas, a companhia ainda vai tomar a decisão com relação à compra ou não dessas opções.
Esse do Extra, pelo que eu entendi, deve sair o sim ou não até setembro, né? O outro tem data?
O outro não. O outro, na verdade, também é para o final do ano, tá? A grande diferença, eu acho que é aqui, é que o Extra ele é muito relevante por conta do volume de aporte, né? O pagamento que a gente vai ter que fazer. Dando o sim em setembro, significa desembolsar 200 milhões de caixa para a aquisição desse terreno agora em 2024. Tá? O outro não, o outro são, se não me engano, acho que 48 parcelas diluídas ao longo de 3 anos. Né? Então, o efeito caixa ele é muito mais mitigado. Acho que todo mundo está acompanhando na unha para saber se a gente toma ou não toma decisão com relação à aquisição do Extra, é porque tem um consumo de caixa relevante, o que possivelmente mexe a balança da geração ou queima de caixa da EZTEC do ano de 2024.
Que você já passou por tudo na sua palavra inicial. Aqui o que a gente não passou ainda é que vai esse patrimonial, né? Caiu bastante, os novos sites vão aumentar essa relação ou vai ser mais um consolidado mesmo que a gente vai ver o resultado?
Não, com certeza vai incrementando, né? A equivalência patrimonial, se vocês repararem, ela teve um solavanco no quarto tri, isso ela aconteceu por conta da superação da cláusula suspensiva do Lindenberg Alto de Pinheiros. Mas vamos lembrar que no quarto trimestre nós entregamos muitos produtos. O que significa que uma quantidade grande de projetos que antes estavam transitando, estavam sendo pocados, deixaram de pocar porque ficaram prontos, né? Só que a gente tem muito produto saindo em equivalência patrimonial, muito produto sendo feito em parceria. A título de exemplo, o Moca Titá, né? Que a gente conversou, que foi lançado nesse trimestre. Então, à medida que as cláusulas suspensivas desses projetos vão sendo superadas, o patamar dentro da equivalência patrimonial também vai sendo encorpado. Isso daí também não precisa nem esperar acontecer novos lançamentos para poder ser observado. Se você, acho que abaixar o próximo slide, João, você vai ver...
Eu vou
ver...
baixar já, porque eu vou fazer uma pergunta complementar aqui.
Tá.
Você deixa eu fazer nossa... uma pergunta aqui anterior, aqui, que eu vou cruzar aqui com o estoque.
Tá.
Aqui, ó. Tem esse Guarulhos aqui, né? 220 já é pronto, né? É, performado. Esse aqui é um empreendimento também por equivalência, se eu não me engano, né?
O Cidade Maia não é mais equivalência.
Vocês compraram.
Isso, é.
Esse valor mais alto aqui, vocês estão com uma aderência pequena? O que está acontecendo assim para desovar? O que falta para desovar esse estoque, assim, que é o que mais dá gritante, assim, né?
No
estoque pronto.
O estoque pronto, né? Você vai ver que são 700 milhões residencial, a grande maioria dele, quase 400 milhões, estão na Zona Sul, né? Acho que aqui são bons projetos como o EZ Parque da Cidade, por exemplo, como o Air Brooklyn Residencial, projetos que têm vários tipos de tipologias diferentes e que estão espalhados em vários bairros bastante atrativos da Zona Sul de São Paulo. Então, acho que aqui não tem muito problema com relação à liquidez. Eles devem ser liquidados ao longo do tempo, até com o incentivo nosso de dando algum grau de desconto. Isso daí deve ter uma liquidez bastante relevante. Agora, Guarulhos tem a seguinte questão, né? A maior parte disso que você está vendo em Guarulhos, se não me engano, acho que 150 milhões, é Cidade Maia, né? E o Cidade Maia, aquele velho projeto, né, que quem acompanha a Zetec já desde 2017, desde 2015, já conhece. É um projeto que lá na Lei dos Distratos, né, quando a gente não existia esse mecanismo, uma série de clientes devolveram as unidades pelo retrocesso ou pela, não diria exatamente retrocesso, mas pelas consequências da política econômica do governo Dilma, né? E aí isso trouxe um grande grau de extratos para aquele projeto. Então, é um projeto que ele tem essa particularidade de ser mais difícil de ter liquidez, porque são grandes volumes, uma grande oferta numa única região, numa única praça, num único produto, né? E aí acaba que a sobreoferta compete consigo mesmo, né? O que atrapalha a liquidez, até para você conseguir os preços que você gostaria. E até mesmo que você tente colocar os preços, ainda assim os clientes não se sentem muito confortáveis. Você imagina, João, morar numa torre em que você é o único morador do andar, não tem mais ninguém, não tem um vizinho ali de porta, não tem mais ninguém na torre, só você sozinho. Mas até que possa ser uma oportunidade barata, talvez você fique um pouco receoso. Então, a estratégia de Guarulhos, a estratégia de vender a Cidade Maia, atualmente passa por casar ela com a estratégia de locação de produtos residenciais. Ou seja, a gente consegue ocupar essas torres, a gente consegue trazer movimentação para esse produto e até, de certa forma, apresentar ele a possíveis compradores, que são justamente os inquilinos que estão ali locando os imóveis, para ele ir paulatinamente sendo digerido. Então, é um trabalho, acho que, diferente do que tem que ser feito ali no Cidade Maia para a gente conseguir liquidar esse estoque pronto. Mas, de resto, né, os outros 400 milhões que nós temos na Zona Sul, acredito aqui fortemente que temos um giro, uma capacidade de giro mais elevada.
Eu pontuei Guarulhos porque a Zona Azul, preocupação é zero. Até vocês precisam ter um estoque desse para fazer downside e upside, né? Só que Guarulhos vocês não têm como fazer downside e upside, vocês têm um empreendimento só, né? Então, o que salta aos olhos, assim, que precisa ser, assim, seria melhor se fosse mais desovado em Guarulhos, né? Aqui que você falou, né? A pergunta
é do resultado apropriado, né, da equivalência.
Por que que eu falei assim, que essa equivalência vai aumentar? Porque vocês estão conseguindo uma margem meio superior na equivalência.
Uhum,
né?
Uhum.
Se a gente pegar aqui, né? Ó. Na equivalência vocês estão conseguindo 44 e no consolidado 39, né? Então a pergunta que fica é o seguinte: por que que essa discrepância é mix? O que que é? E o que a gente pode esperar de normalizar isso daqui? Normalizar, vocês conseguem levar consolidado perto da equivalência? Vai se encontrar no meio? O que que vocês esperam quando vocês conseguirem normalizar essas margens REF?
O efeito, acho que aqui primariamente é o seguinte: os projetos de equivalência atualmente eles são menos, né? Se eu olho para todo o universo do que eu tenho de estoque, né, de canteiros de obra da EZTEC, a maior parte, sem sombra de dúvidas, são projetos consolidados da companhia e não projetos em parceria. Mas os projetos de equivalência são projetos mais novos, né? Porque a gente ampliou o volume de equivalência de projetos lançados em parceiros recentemente, a partir do ano passado, né? Ou até a partir do nosso joint venture com o Adolfo Lindenberg no meio de 2022. Então, são projetos mais novos, projetos que foram menos afetados por efeitos particulares, como a inflação de 2021, 2022, como efeitos de pandemia, né? E isso, no final do dia, faz com que a margem deles seja mais eficiente, tá? Agora, no consolidado, você tem aqui um pupurri de várias coisas, né? Você tem projetos antigos que foram bem afetados, projetos novos que estão menos afetados e com margens melhores, por isso que, inclusive, você vê no consolidado a margem também elevando. O que que significa isso? Significa dizer que eu tenho mais projetos novos entrando, né? Novas unidades sendo vendidas, e essas novas vendas estão vindo com margens maiores, o que eleva, tá elevando a média, né, do resultado da Apropriar para cima. Vamos lembrar que o resultado da Apropriar não tem efeito de preço de mercado, né? Porque eu já vendi. O máximo que eu poderia ter de ganho é a correção à INCC, que é o contrato do cliente. Ou seja, para eu ter observar esse ganho de margem, quase que necessariamente é falar que são produtos novos que estão entrando no resultado da Apropriar. Ou seja, são produtos que estamos vendendo, maior parte efeito dos novos lançamentos. Então, o que acontece na equivalência patrimonial, que você já observa na equivalência patrimonial, também tem seu efeito lógico, né? Que dado o volume, o incremento do novo, né, é menos percebido, né, ele é menos acelerado, mas ambos os efeitos estão acontecendo. Aonde a gente deveria caminhar? Bem, se você olhar pela lógica do IFRS 10, que olha só para a margem bruta em cima do que é consolidado, você deveria ver a margem bruta da companhia se aproximando da margem bruta do resultado apropriado. Vamos só fazer um pequeno disclaimer aqui, que o resultado apropriado, quando você calcula a margem, você não tem ali os encargos financeiros de financiamento, que geralmente correspondem a 1,5 a 2% de custos adicionais, tá? Então, quando você olha a margem apropriada de 39%, no final do dia você poderia ali estar calculando uma margem consolidada futura da EZTEC, na casa seja 37, 37,5%, tá? Então é mais ou menos assim que funciona um grau de estimativa em cima desse resultado, tá? Então, é mais ou menos aí que você deveria ter de expectativa de recuperação da margem da EZTEC.
Ele já passou. Aqui também. Se quiser passar um pouquinho de dividendos, como que vocês vão gerar caixa, gerar valor, vai ser por um tombamento maior da Land Bank, né?
A verdade é que a gente mantém a nossa política de dividendos trimestrais, né, sendo pago sobre os lucros auferidos a cada trimestre. A gente sabe que a gente tem uma posição de caixa bastante confortável, a gente é constantemente provocado a ampliar o payout dos dividendos. A verdade é que a gente olha assim e vê que mesmo uma posição de caixa bastante elevada, nós ainda temos uma posição de dívida líquida dentro do balanço da companhia, né? E temos muitas obras a serem executadas, nós temos ainda muita coisa para fazer, em especial nós temos as dívidas da construção dos Ter Towers, né? E enquanto a gente não tiver a segurança, né, de balanço para poder quitar essas dívidas, executar nossas obras, a gente deve manter ainda essa posição de dividendos trimestrais obrigatórios, não, de dividendos trimestrais sobre o lucro, na proporção dos dividendos obrigatórios, ou seja, 25% do lucro ajustado, por um período maior de tempo, até a hora em que isso tudo se cesse, né? Até a hora que as entregas retomam, que vocês já viram que é em 2025, até a entrega da venda dos Ter Towers, que também deve acontecer, né, no horizonte de médio e longo prazo. Esses são efeitos que aqui mudam talvez a estrutura de capital da EZTEC e aí podem impactar seja na estrutura de capital como um todo, seja na política de dividendos da companhia. Atualmente não temos ainda a intenção de alterar o ritmo de aprovação de dividendos.
Eu sou obrigado a perguntar para você, né? Porque é uma coisa bem lógica, né? E causa algum tipo assim de dúvida assim para o investidor, tá um pouquinho de desconforto, né? Porque se a gente olhar a margem REF de vocês, 40%, se a gente olhar a distância da ação hoje para o patrimônio líquido, que está na casa dos 50%, Nenhuma obra que vocês lançarem vai gerar mais valor para o acionista do que uma recompra. Isso a gente não está nem falando da nave, né? Se for falar da nave, daí seria absurdamente maior a geração de valor numa recompra em vez de lançar. A gente entende que vocês têm que fazer lançamentos altos, né? Porque senão a roda para de girar. Ninguém está questionando isso.
Uhum.
Mas, assim, uma pequena recompra, né? Sei lá, 20 milhões por trimestre, coisa que não vai atrapalhar vocês, né? Por que vocês não fazem? É liquidez? O que que é?
Olha, esse é um debate que é muito intenso também dentro da EZTEC, tá? A gente também se pergunta, tenta entender nossos movimentos, mas a verdade é a seguinte, né? Se a gente inicia um programa de recompra e faz poucas recompras, isso no final do dia não muda muito o patamar de ROI da companhia, né? Eu precisaria, na verdade, fazer algum grau de recompra substancial, ou até um payout substancial, para de fato mudar a estrutura de capital e melhorar o ROI da companhia.
Mas muda o sentimento, né? O modo como que os investidores veem, né? A empresa tá falando assim, não, a gente está muito desproporcional, está muito assimétrico, a gente vai comprar um pouquinho. A gente entende até porque é pouco, né? Mas já pegando o seu gancho, né? Vocês não vão melhorar o ROI, né? Com uma maneira assim relevante enquanto vocês estiverem no externo, né? Para mim é bem óbvio isso. Deixa eu pegar aqui. O externo, quando vocês venderem, isso daqui já melhora o ROI já de cara, né? Então, porque o STER fica uma âncora para o ROI, né?
Isso,
Então, para você, porque eu considero assim o ROI da EZTEC, o ROI oficial, meio que irreal, né? Você tem que tirar o STER da conta para achar o ROI certo, né? O que realmente vocês estão
isso.
gerando de patrimônio, né? Então, a pergunta é a seguinte, né? Já complementando, como está a aderência do STER, né? Os clientes, né, estão chegando para ver, é cliente por prédio inteiro, cliente por lajes, por andares, como foi o EZ Towers. E também é o seguinte, o STER foi um prédio lançado, pensado antes da pandemia. Depois da pandemia mudou um pouco, agora está voltando mais ao normal, né? Vocês acreditam que a aderência tá como vocês pensaram antes da pandemia? E também é o seguinte, a aderência ela tá sendo perto do preço que vocês pensaram, ou vocês estão tendo que fazer um preço menor para vocês terem uma aderência assim para poder alugar ela? Porque, pelo que eu entendi, vocês vão alugar primeiro, né?
Sem sombra de dúvidas, o STER é uma obra que está levando mais tempo do que originalmente estava sendo previsto, né? A gente está entrando agora em 2024, a obra está ainda em execução. Se eu perguntasse para mim lá em 2019, eu falaria para você que claramente a torre já estaria pronta em 2024. Só que teve pandemia, teve particularidades, esse mercado de lajes corporativas mudou muito, né? E no final do dia, dinheiro aplicado, ele entra para tiro, né? Então, assim, se eu coloco dinheiro na obra, e eu não vou ter um prazo de retorno claro, né, de quando ele vai acontecer, ou ele vai estar muito lá na frente, e no final do dia prejudica a TIR do empreendimento. Então, a obra do STER Towers, ele teve algum grau de desaceleração ao longo desses anos, justamente para poder não comprometer o fluxo de caixa e manter a rentabilidade do projeto como estava originalmente previsto. O que observa hoje, né, que a gente observa hoje, é que se você voltar lá atrás, até 2019 ou antes, ou até em 2012, quando a gente estava com esse terreno, comprou ele, Shukri Zaidan não era o que é hoje, né? Shukri Zaidan, acho que cada vez mais ela se consolida como um polo de concentração de novos prédios, de novas empresas, né? Um polo de pujança dentro da cidade de São Paulo que atrai muitas empresas e fundos imobiliários para tomar conta daquela região, né? Um exemplo são as torres que você vê da Brookfield, que estão ali do complexo do Parque da Cidade, também torres de primeira linha, como é o caso do EZ Towers também, que a gente executou e já fez antes disso tudo existir, né? A própria via que você vê aí da expansão foi uma obra de contrapartida feita pela EZTEC, pela execução do EZ Towers. Então a gente não tem mais tanta receio com relação à aderência do mercado nessa região, ou à qualidade do produto. porque a gente precisa ver condições de macro que favoreçam a tomada de preço na rentabilidade que a gente espera. Então, a gente precisa ter um aumento de PIB, a gente precisa ter um crescimento econômico, a gente precisa ver algum grau de retomada para os nossos compradores, né? Ou os nossos inquilinos, se também se motivarem a estar ali se mobilizando para a aquisição dessa torre. Acredito que isso já está mais próximo do que estava antes. Você vê aí os juros futuros caindo, você vê aí ofertas acontecendo no mercado de FII, e isso também tem que ser, de alguma forma, direcionado a ativos que vão gerar renda, né? Seja residenciais ou corporativos. E aqui a torre dos tertulianos começa a entrar num momento em que vê um cenário mais positivo de negociação. Talvez a gente não tenha exatamente o preço que a gente gostaria, tá? Esse 1,9 que você já está vendo aí já não é exatamente o preço que a gente gostaria. A gente gostaria talvez um pouco de mais, porque a gente usa a lógica de reposição do ativo, né? Ou seja, o mesmo ativo semelhante, que é o caso do EZ Towers lá atrás, quando a gente executou, se a gente fosse corrigir ele, a inflação hoje, o preço do metro quadrado do estertado deveria ser maior, né? Inclusive do que... é um patamar ali que talvez seja razoável para a gente sentar na mesa de negociação para fazer o deal dessa torre.
Eu falo isso porque a primeira torre está pronta, né? Vocês não terminaram ela porque vocês não sabem o que vai ser, né? Então você tem que fazer o layout quando vocês souberem para que vai ser alugado ou vendido, né? Acredito que seja isso, né?
É, ela está quase pronta, né? Assim, ela tá. Lembrando que a gente não entrega ela com todos os acabamentos, é isso que você está comentando, né? Assim, tem que os acabamentos depois de saber quem é que vai morar para poder não botar e quebrar depois para adaptar para o inquilino. Mas tem um fator importante que é o L ponto, né? Que a gente está terminando a execução dele, deve terminar agora, acho que nos próximos 3 a 4 meses, tá? A gente deve estar terminando esse L ponto. E aí, com isso, vamos dizer assim, a torre ela se torna ocupável, né? A gente já está com toda a pele de vidro instalada, falta fazer só, acho que, os andares de cima, a questão de instalação, a parte do térreo. Então, assim, ela já está chegando aos momentos finais da conclusão dela. E aí, naturalmente, também começa a ter os movimentos, né, de interesseiro, de pessoas interessadas na aquisição ou locação dessa torre. E hoje a gente já tem a CBRE contratada, né, Richard Ellis, para poder prospectar, né, fazer a negociação dessa torre. Então, atualmente, a gente está entrando na fase comercial do deal.
Então, Pedro, muito obrigado por tudo. Agradeço a Zetec, o Emílio, a diretoria. Fique à vontade para suas palavras finais.
Bem, obrigado, João. Obrigado a todos os parceiros da Baster. Novamente, em nome da EZTEC, eu agradeço sempre o espaço, né? Bastante convidativo e bastante amigo que o João sempre oferece para a gente, para todos os assinantes da Baster. A gente sempre está aqui querendo pegar o feedback de vocês, entender o que vocês entenderam do resultado, o que vocês acham da estratégia da companhia, quais são as suas impressões, opiniões sobre tudo que foi comentado aqui nessa live. Então, não deixa de deixar o seu comentário. A gente faz questão sempre de acompanhar os altas relevâncias, né? Com alta relevância, todo o comentário que vocês deixam, todas as contribuições que vocês fazem para o nosso trabalho aqui de RI. Então, não deixe de interagir com a gente ou deixando aí seu comentário. Para além disso, lembrar que a EZTEC hoje tem ainda um pipe mais robusto para o ano de 2024 do que foi para o ano de 2023. A gente é uma empresa sólida, né? A gente sabe que parte do que a gente adquiriu lá atrás dos ativos tem gerado efeito em cima da sua rentabilidade, mas a gente tem que lembrar que essa é uma indústria de giro longo. No final do dia, as decisões que a gente toma, elas perduram para o bem ou para o mal por muito tempo. Então, a gente está agora, nesse momento, começando já a observar um grau de celeridade operacional, o que se torna positivo para a melhora dos resultados da companhia. Então, não deixe de acompanhar a gente, não deixe de acompanhar a EZTEC, em cima, sobretudo, do que a gente já sabe que são efeitos futuros, como os Ter Towers, como entregas que vão acontecer em 2025. Acho que nossas interações trimestrais sempre vão ajudar a clarear um pouco mais o que a EZTEC tem feito e o que a gente tem pensando operacionalmente. Então, João, forte abraço. Muito obrigado pelo espaço.
Obrigado a você e a EZTEC. Já convidando vocês para um Baster Webcast com os resultados do segundo trimestre de 2024.
Show de bola. Estaremos aí. Um abraço.
aqui.